DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de domingo, 27 de julho de 2014. O Hamas rejeitou o prolongamento por 24 horas do cessar-fogo em Gaza. O prolongamento da trégua humanitária até este domingo à noite tinha já sido aprovado por Israel, mas o movimento islamita palestiniano anunciou que nenhuma trégua humanitária será válida sem a retirada dos tanques israelitas da faixa de Gaza, sem que os seus habitantes possam regressar a casa e que as ambulâncias possam circular livremente. De acordo com o exército israelita, cerca de 20 foguetes foram lançados contra o sul de Israel já depois das 12 horas de cessar-fogo que vigoraram no sábado. Durante esse período de trégua, os corpos de mais de 140 palestinianos foram recuperados dos escombros na faixa de Gaza. Este sábado, dois jovens palestinianos foram abatidos por um grupo de jovens judeus num bairro de um colonato judeu em Jerusalém Oriental. E em Tel Aviv, cerca de 1000 israelitas protestaram contra a ofensiva militar na faixa de Gaza, que desde 8 de julho já causou mais de 1000 mortos palestinianos, a maioria civis, e de 43 israelitas. Reunidos em Paris este sábado para debater a situação em Gaza, os chefes da diplomacia de vários países, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Turquia e Catar, apelaram ao cessar-fogo e à resolução do conflito israelo-palestiniano. As autoridades nigerianas decretaram alerta em todos os portos e aeroportos do país este sábado para evitar a propagação do vírus Ebola. De lembrar que a Nigéria já registrou uma vítima, um cidadão liberiano morreu esta sexta-feira em Lagos devido à doença. O Ministério da Saúde anunciou que nenhuma fronteira será encerrada. A epidemia do Ebola já causou mais de 600 mortos na África Ocidental, nomeadamente na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. O grupo extremista islâmico Boko Haram executou 12 pessoas, incluindo o chefe da aldeia remota de Garubula, no nordeste da Nigéria. O ataque aconteceu na quarta-feira, mas só este sábado foi denunciado pelos moradores da aldeia. No mesmo dia, registaram-se ataques em Kadina, reivindicados também pelo Boko Haram, que fizeram 42 mortos. A segunda caixa negra do avião da Air Algérie, que caiu no norte do Mali, com 118 pessoas a bordo, foi encontrada no sábado no local da catástrofe por especialistas da Organização das Nações Unidas. No local prosseguem os trabalhos de recuperação e identificação dos corpos das vítimas e no Burkina Faso foi aberto um inquérito judicial para apurar as causas do acidente. Dois soldados tunisinos foram mortos e 4 ficaram feridos este sábado numa troca de tiros com alegados terroristas junto à fronteira com a Argélia, anunciou o Ministério da Defesa. Este novo episódio de violência acontece 10 dias depois de um assalto contra 2 postos do exército no Monte Chambi, no centro-oeste da Tunísia, também junto à fronteira argelina, que vitimou 15 soldados tunisinos. Depois da revolta popular de 2011, que conduziu à queda do presidente Ben Ali, a Tunísia vê-se agora a braços com uma ofensiva jihadista. Os Estados Unidos retiraram todo o pessoal diplomático da embaixada da capital líbia devido à degradação das condições de segurança. A evacuação para a Tunísia por via terrestre com escolta aérea acontece depois de 2 semanas de confrontos entre milícias rivais pelo controlo do Aeroporto Internacional de Trípoli. Entretanto, os enviados especiais à Líbia, da Liga Árabe, União Europeia e de vários países ocidentais apelaram ao cessar-fogo no país. Decidida a endurecer a sua posição com a Rússia depois do desastre aéreo no leste da Ucrânia, a União Europeia decidiu aplicar sanções a vários responsáveis pelos serviços secretos e pelo Conselho de Segurança russos. A nova lista inclui o nome de 15 personalidades desses dois serviços e de outras 18 entidades russas. As sanções passam pelo congelamento dos bens e pela interdição dos responsáveis de viajarem no espaço europeu. Moscovo já reagiu, acusa a União Europeia de pôr em perigo a cooperação internacional no domínio da segurança. Um tribunal da Turquia ordenou a detenção de mais de 10 agentes da polícia acusados de falsificação de documentos oficiais e de fazerem escutas ilegais ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. O chefe do governo, que concorre às eleições presidenciais do próximo mês, acusa os agentes da polícia e outros membros do sistema judicial de serem partidários de Fethullah Gülen, um religioso exilado nos Estados Unidos, e de conspirarem contra o executivo de Ankara. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para África, ou então, já sabe, envie o SMS para o número 0049-1758-198273. Eu volto logo a seguir à nossa rubrica jovem.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. Meu nome é Rita Himmer e estou aqui com Isabel de Lima Reche. Olá, Izzy.
Oi, Rita, tudo bem?
Está tudo, obrigada. O que é que achas da música que acabamos de ouvir?
Ai, adorei. De quem é?
Chama-se Siniungwe e é de Marcelino Banda Mpombeza, um músico moçambicano de Tete. Ele participou no projeto Wired for Sound. Já ouviste falar desse projeto?
Sim, esse é o projeto em que dois músicos e uma produtora de rádio da África do Sul visitaram o norte de Moçambique para gravar músicas dos artistas locais, não é?
Exatamente. A produtora chama-se Kim Winter e os músicos são o sul-africano Simon Atwell e Julio Sigauke, que nasceu em Maputo. Os dois são da banda Freshly Ground e o álbum que resultou das gravações que eles tiveram a fazer em Moçambique foi lançado no final de junho no iTunes.
Sabe por que eles escolheram Moçambique?
É, Kim explicou-nos.
O Júlio Sigauke é um moçambicano e ele sentia que o norte de Moçambique não foi ainda explorado, nem geográfica, nem musicalmente. Por isso, os rapazes estavam entusiasmados em ir para um lugar onde não tinham estado ainda e onde pudessem aprender e alargar os seus horizontes musicais. Portanto, escolhemos Moçambique e estou muito feliz que o tenhamos feito. Foi uma viagem fascinante.
Mas uma das coisas mais interessantes do projeto é a forma como gravar as músicas. É que a Kim, o Simon e o Júlio andaram de um lado para o outro com um estúdio móvel, que é um veículo 4x4 que funciona a energia solar, a procurar de sítios para gravar, como nos conta a Kim.
Procuramos locais que fossem interessantes tanto do ponto de vista musical como estético. Não fazíamos mesmo ideia de onde iríamos e acabamos por gravar em antigos fortes, campos de mangas, um antigo cinema em Pemba, em todo lado. Foi uma experiência mágica.
Durante a viagem, o grupo foi gravando também entrevistas com os músicos locais.
Com as entrevistas, os promotores do projeto perceberam que os jovens músicos nessas províncias têm bastantes dificuldades, como se pode ouvir nesta entrevista que a Kim fez a Milhão Isaac Júnior.
Eu sou o Milhão Isaac Júnior, um dos músicos locais. O problema que temos enfrentado cada vez mais é o problema econômico e promoção. Vendo que fazemos as músicas, mas as músicas só circulam aqui no distrito, não vai mais avante, por falta de promoção. Vendo que também somos jovens que não trabalhamos, só ganhamos em agricultura, e que cada vez mais não faz lucro, né? Não faz lucro.
Kim Winter apercebeu-se também de que há bastantes diferenças entre a vida dos jovens nas zonas mais rurais e nas zonas urbanas.
Os espaços urbanos são locais caóticos, cheios de estrangeiros de todo o mundo que estão lá por causa do petróleo e gás natural. E nos espaços rurais, vemos os postos de gasolina a surgir, estradas a serem construídas por todo o lado. Há muito desenvolvimento. E falando com os jovens, percebi que é algo muito positivo, mas muito poucos deles sentem realmente o impacto positivo desse desenvolvimento.
Não só o nível das possibilidades para os jovens, mas também como o estilo de música.
Pois é, são bem diferentes. Vamos ouvir um exemplo de uma música gravada em Pemba. Esta é da MDK e Flacy e chama-se Domestic Violence. Na rua passa fome como lixo, é demais o sofrimento. Eles vivem tipo filho. O marido totalmente agora já perdeu o juízo. Ele bate na mulher todos os dias, sinto muito. Cada madrugada que ele acorda com a chapada, sempre vejo a carejada. Mesmo assim a pobre cala, pensa que não tem valor. Só por causa das palavras, sou marido lixo, sou cara a cara, não. São palavras que acabaram com a esperança que ela tinha de ter um bom casal e de viver bem a vida. Ela já não pôde mais passar com sua filha, que virou uma prostituta. Tem cauê naquela esquina. Tem cauê naquela esquina. Sofrimento sem limite, ela anda muito triste. Violência é frequente nesta família.
MDK explicou a Kim porque decidiu fazer uma música sobre o tema da violência doméstica.
Sim, cantei violência doméstica, porque uma coisa que eu sinto, né? Tive quase uma vizinha também que sofria sempre de porradas do marido, sempre. Nós sempre ouvíamos barulho logo de casa, aí tem problemas, sempre, todos os dias. Então é daí onde eu tive aquela ideia. Além dela, já assisti muitas séries que falam sobre a violência doméstica. Eu achei que uma coisa um pouco, posso dizer, bem importante para cantar, tentar erugir esse comportamento.
A situação difícil vivida pelas mulheres no país também chamou a atenção de Kim.
Nas zonas rurais ainda é muito difícil para as raparigas. A maioria não vai à escola, elas são ferozmente protegidas pela comunidade, têm horários rígidos para fazerem as suas tarefas e a gravidez adolescente também é muito frequente em Moçambique.
Aliás, o mundo da música é dominado principalmente pelos homens, explica Inês, uma jovem cantora de Pemba.
A maioria dos músicos são homens, né? Não porque não existem mulheres que têm talento. Eu descobri uma coisa, que tem muitas, mas muitas moças aqui que têm muito talento, que sabem muito bem cantar, mas têm medo de explorar a sua voz. É basicamente o medo de não conseguir satisfazer o público.
A música da Inês acabou por não entrar no álbum, mas há outras músicas com vozes femininas.
Rita, põe aí aquela do coro do Ministério Evangélico de Mbonji.
Boa ideia, Izzy. A cantora principal do coro chama-se Josefina Zacarias, tem 17 anos e canta com o coro desde os 10.
Um dos principais problemas que os promotores do projeto tiveram foi a língua.
Foi difícil. O Júlio era o único membro da equipa que sabe falar português, por isso foi um bocado difícil para mim e para Simon. Mas foi um bom desafio e acho que foi bem sucedido.
É que para além de português para inglês, às vezes as conversas tinham mesmo que ser traduzidas das línguas locais. Como podemos ouvir no excerto desta entrevista com Sozinho Ernesto Banda, em que ele explica o nome da sua música, Kupu Puluma.
Quando brinca, eles, naquelas brincadeiras, levam aquela doença de HIV-Sida.
E por
isso essa música está sendo de nome Atrapalhese.
Vamos ouvir um pouco da música de Sonzinho. Mulongo wanga ukulila chiani nanga Kusamba kwa kwatsokolo lako lata Sai wale zomwe ukachita Usada koko kuti akulotani Tsokolo lano mudzire kutulata Achema kupupuluma.
Os promotores do Art for Sound foram encontrando os músicos através de rádios comunitárias e através de conversas na rua.
Durante o caminho, perceberam que há muito potencial na região, mas que é preciso apostar nos sons tradicionais.
Há muito talento musical e é uma pena que não haja muitas oportunidades para acompanhar esse talento. A maioria da música é muito marcada por influências ocidentais. Há muito rap, hip-hop, muito autotune, o que é lamentável porque se está a perder os sons mais tradicionais e mais únicos de Moçambique.
unique sounds of Mozambique are getting lost.
Por isso, o dinheiro feito com a venda do álbum vai ser aplicado em estúdios nas rádios comunitárias para que os músicos possam gravar.
E um dos desejos mais repetidos pelos músicos, o reconhecimento internacional. Parece mesmo que já se está tornando realidade.
Sim, a Kim contou-nos que já há um grupo de hip-hop em Nova York que quer colaborar com os músicos que participaram no projeto.
E não só, a John Issa Band vive na reserva da Niassa e constrói os próprios instrumentos a partir de outros materiais. Por exemplo, as guitarras foram feitas a partir de pedaços de madeiras e partes de bicicletas. E por causa do Wired for Sound, foram convidados para ir este ano tocar a Dinamarca.
Os instrumentos reciclados funcionam tão bem, ou talvez melhor que os instrumentos novos, não achas, Zinzi?
Acho mesmo, Rita. Vamos deixar os ouvintes decidir por eles. Aqui está Mata Bicho, da John Issa Band.
Há muitas mais histórias do projeto e músicas que vos gostaríamos de mostrar, mas o programa, infelizmente, está mesmo a chegar ao fim.
Mas se tiverem curiosidade, espreitam em wireforsound.co.ca para saberem mais sobre o projeto em Moçambique e para acompanharem a Kim, o Júlio e o Simon na próxima aventura que começa em setembro, desta vez no Malawi.
E despedimos-nos com a música de um artista da ilha de Moçambique, Harry Potter, que canta na sua língua, Macua. A música chama-se Moçambique Elelo.
Até a próxima!
Tchau, ouvintes!
You know ale masi atuale mukala yi ela potota weneta wene yano ni tukumane kesana ela poyorera yorera sanene sana 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 bakasalama.
A partir do dia 9 de agosto, vamos emitir a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, do Learning by Ear, aos sábados e domingos, nas emissões da manhã e da noite. E agora fique com mais um episódio desta Encruzilhada.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Até agora já aconteceram muitas coisas. Os irmãos gêmeos de Maria, Carlos e Bruno, conseguiram voltar do país vizinho, Labória. A tia deles tinha prometido cuidar deles, mas parece que não cumpriu essa promessa.
És mau, Bruno. Tão mau quanto os rapazes das minas lá de Labória.
Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram.
As experiências traumáticas em Labória não são as únicas dificuldades que a família de Bruno e Carlos tem de enfrentar. O pai deles está atualmente detido na esquadra da polícia sob suspeita de roubo. E a irmã deles, de 15 anos, Maria, também tem os seus próprios problemas. Ela foi para a cama com Daniel, um colega de turma, e agora está grávida. Mas o Daniel expulsou-a brutalmente da sua vida e Maria está devastada.
Tu disseste que estavas louco por mim. O que te aconteceu?
Não me aconteceu nada, mas é óbvio que alguma coisa aconteceu-te a ti. E não estou para assumir a responsabilidade por algo que não fiz, Maria.
Mas tu és o pai. Eu nunca estive com ninguém para além de ti.
Maria, tens de livrar do bebê, eu já disse.
Será que Daniel está a levar as coisas assim tão levianamente? O episódio de hoje intitula-se Dinheiro no Lixo e começamos com Daniel no corredor do dormitório dos rapazes da Academia Bongo.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho.
Lições a aprender.
Abre a porta, Eurico. Eurico, abre a porta.
Pronto, Daniel. Para de fazer tanto barulho e entra. Senta-te. Desculpa, mas não tenho nada para te oferecer. A minha mesada acabou-se há muito tempo e o meu amigo Daniel não estava disposto a partilhar a dele.
Olha, Eurico, desculpa. Há uma coisa que tem estado a preocupar-me ultimamente.
O quê?
A Maria.
Oh, lá vamos nós outra vez.
Eurico, ela está grávida.
O quê? Estás a falar a sério?
Yeah, meu.
Por isso é que vocês parecem cão e gato o tempo todo. Que confusão, meu.
Eu não sei o que fazer, Eurico. Ela está a culpar-me.
Bem, ela meio que tem razão, não?
De que lado é que tu estás?
Vocês não usaram proteção?
Queres dizer um preservativo? Não. Quero dizer, só fizemos uma vez. Não pensei que algo pudesse acontecer.
Mas como é que podes ser um rapaz tão inteligente e tão estúpido ao mesmo tempo? Tudo pode acontecer se fizeres sexo sem proteção. Não pensaste em HIV? Sífilis? Gonorreia?
Está bem, já percebi. Até pareces a minha mãe.
O quê? A tua mãe fala contigo sobre essas cenas?
Claro que não. Ela nunca fala sobre sexo. Nem tenho certeza se ela sabe o que é isso. Só quis dizer que não tens de te armar em adulto comigo, pá.
O que vais fazer?
Não sei. Eu disse para ela se livrar do bebê, mas parece que ela não move.
Talvez seja demasiado caro para ela.
Eu não posso ser pai agora, Eurico. A minha mãe matava-me se soubesse que eu fui para a cama com uma rapariga. E que ainda por cima a engravidei.
Matava-te?
Yeah.
Pensei que a tua mãe fosse uma santa.
Santa minha mãe.
Ei, ela não vai descobrir. Olha, acho que só precisas de dar dinheiro para o aborto, Maria.
Sim, bem, isso é outra coisa. Desde que a guerra começou no meu país, meu pai não me tem enviado dinheiro. Ele diz que os negócios estão lentos, que as agências de transferência de dinheiro estão fechadas. Mas ele disse que enviaria algum dinheiro hoje.
Então dá-lhe simplesmente o dinheiro e obriga a livrar-se do bebê antes que se note a gravidez.
Bruno?
Sim, Carlos?
Hoje não tossiste muito. Já passou a tua constipação?
Acho que sim. Mas ainda sinto dores no peito.
Se te está a sentir mal, se calhar devias dormir na cama da mãe.
Não sou mariquinha, Gil. A tia Helena diz que os homens não vão logo para a cama só por causa de uma pequena constipação.
A tia Helena é má. Não gosto dela.
Não fales assim da tia Helena. Ela ainda é nossa tia. Lembra-te disso, Carlos.
Mas ela levou-nos para aquele homem mau que nos fez trabalhar nas grutas escuras e nos batia.
Penso muito nisso, sabes?
Eu também.
Ah, mas conseguimos fugir.
Sim. Bruno, queria contar à mãe o que aconteceu em Labória.
Não. Não podemos contar, Carlos. Lembras-te?
Sim, mas...
Não. Não e não. O homem disse que nos matava se contássemos alguém.
Pronto, está bem. Mas quando eu crescer, vou ser polícia. Vou fazer exercícios todos os dias e vou ter músculos como aquele Rambo do filme. Que vimos na loja em Tandica.
Yeah.
E depois vou à Labória dar um pontapé naquele supervisor mau e vou salvar os nossos amigos. O Cris, o Jó e os outros rapazes das grutas.
Yeah. E eu vou andar numa moto grande e fazer bang bang. Contra todos os homens maus.
Ei, nada. Isso aí mesmo.
Eu estava aqui primeiro. E o meu bidão estava primeiro na fila.
Ah, o quê? Não, eu que estava aqui primeiro. Maria viu. Maria, tu não viste os meus bidões aqui?
Eu nem sei sobre o que estão a discutir. Alguém tirou todos os meus bidões da fila quando fui levar água que tinha tirado para casa.
Oh, então agora vai chorar.
Volta para aquela casa toda chique, para onde se mudar. Nem sei porque que voltaram para Tandica.
Peguem na vossa água e vão-se embora.
Está bem, riquinha.
Riquinha.
Anda, vamos embora.
Vamos.
Riquinha, riquinha.
Como se eu não tivesse coisas mais importantes para fazer do que pensar em... Parva.
Toma, pega. Tens aí dinheiro suficiente no envelope.
Daniel, o que estás a fazer na Nica? E por que estás a esfregar dinheiro na minha cara?
Pega simplesmente o dinheiro, livra-te o bebê e deixa-me em paz, Maria. Percebes? Não voltes a aparecer no meu quarto e nem tentes falar comigo nas aulas.
Fica com o teu dinheiro. Eu não o quero.
Muito bem. Então deixa-o aí no lixo. Mas não venha chorar no meu ombro quando as coisas correrem mal.
Daniel, tu és mesmo assim? Este não pode ser o mesmo Daniel que eu conheci.
Eu sou o mesmo. Tu é que mudaste e começaste a culpar-me por coisas que provavelmente foram causadas pelo Nuno. E não por mim.
Pelo Nuno?
Por favor, Maria. Todos sabem que ele é teu namorado.
O Nuno nunca me tocou sequer. Mas quem me dera que tivesse sido ele tocar-me, em vez de ter sido tu. E tu sabes porquê? Porque acho que ele gostava mesmo de mim. E ele não me teria tratado como uma qualquer como tu fizeste.
Estás a desperdiçar o meu tempo, pá. Vamos por aí, ok?
Sim, é isso mesmo. Vira as costas, seu covarde. Eu odeio-te, Daniel Canhama, odeio-te.
Daniel virou simplesmente as costas e foi-se embora. E é assim que chega ao fim mais um episódio da nossa radionovela. Será que Maria vai mesmo deixar o dinheiro no chão? E como é que a história vai continuar para Carlos e Bruno, os irmãos de Maria? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então dar início agora ao espaço dedicado às mensagens e comentários dos nossos ouvintes. No Facebook, na nossa página DW Português para a África, Salimo António Augusto, da Beira, Moçambique, comenta: os israelitas e o Hamas têm de se render à trégua humanitária. O conflito está a ceifar vidas inocentes, assim como o Boko Haram, da Nigéria, que, para além de sequestros, também mata. E para fechar, peço a Deus que haja cura para o ébola. Num outro comentário, Fresh Black David Pitra escreve que gosta muito de política. Ainda no Facebook, Nilter Manuel Snip diz que o caso da queda do voo na Ucrânia não deixa a sua mente descansada e é uma tragédia. Laurindo Canudua Brinco comenta que a paz é a única solução e a forma eficaz para alcançá-la é optar pelo diálogo. No caso do conflito israelo-palestiniano, é o comentário deste ouvinte de Angola, da Willa. E ficamos por aqui nesta emissão da manhã. Muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo.